O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro absolveu os policiais militares acusados de homicídio qualificado contra o adolescente Thiago Menezes Flauzino, de 13 anos, caso que aconteceu em agosto de 2023, na Cidade de Deus. A gente vem acompanhando os desdobramentos desse caso. O julgamento durou 2 dias, foi concluído já perto da meia-noite, com a decisão do júri popular de absolver os agentes Diego Pereira Leal e Aslan Wagner Ribeiro, de Faria. Responderam por homicídio, tentativa de homicídio, já que uma das vítimas do ataque sobreviveu, e ainda fraude processual. O defensor público André Castro atuou na assistência de acusação e vai conversar com a gente a partir de agora aqui no nosso Revista Rio. Doutor André, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Dylan, muito obrigado, boa tarde a todos os seus ouvintes.
Doutor André, embora não seja uma surpresa exatamente pelo histórico que a gente tem aqui no nosso Rio de Janeiro, nós vimos surgirem as denúncias da tentativa de prejudicar as investigações, vimos um conjunto de contradições dos policiais que foram mudando os seus depoimentos e mesmo assim a gente teve esse resultado até agora pela absolvição. Queria saber de você, doutor André, quais fatores você acredita que podem ter sido determinantes para essa decisão unânime do Tribunal do Júri?
Dylan, primeiro eu gostaria de fazer uma correção. Não foi decisão unânime. Houve votos contrários e, inclusive, essa informação, quando foi veiculada, eu tenho reparado que ela tem sido passada para veículos de informação sérios, como de vocês, né? Todos nós respeitamos e nos informamos sempre, mas até para deixar um esclarecimento, é impossível saber se uma decisão do Tribunal do Júri é unânime, porque há uma técnica prevista na lei que quando os votos, né, quem dá a decisão são 7 jurados, e eles proferem a decisão através de perguntas e eles respondem sim ou não numa cédula, e conforme essas cédulas vão sendo abertas, na medida informe a maioria para a contagem dos votos. Então, sempre é por maioria. Mas eu posso lhe dizer que, efetivamente, não foi unânime, né? Isso, inclusive, consta da ata da sentença. Então, não houve votação unânime nesse caso. Não foram todos os jurados que concordaram com isso.
E até um ponto de atenção importante em relação a casos
isso.
futuros. A gente tem que tirar esse unânime porque, se tiverem 4 votos, por exemplo, favoráveis, ninguém vai saber quais são os últimos 3. Então, unânime é uma expressão que a gente precisa tirar desse caso, né?
Precisa tirar, exatamente, porque outros votos não foram apurados. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a sessão do Conselho de Sentença, porque não é o caso, mas vamos nos ater à realidade e ater o que está documentado na sentença. É votação por maioria, tá? O que nós temos claro nesse caso? Primeiro, antes de falar do resultado final, é importante, né, o caminho, de maneira muito breve. A família teve um papel determinante. A família que nós, a Defensoria Pública, representa desde o dia seguinte ao fato, a família teve um papel muito determinante porque ela chamou atenção para o caso. Ela chamou, eles se mobilizaram, eles fizeram as manifestações, eles resistiram desde o primeiro momento a uma versão de que o jovem de 13 anos pudesse estar armado e fosse numa situação de legítima defesa. Eles conseguiram apontar as câmeras de estabelecimentos comerciais que deixavam muito claro, embora não tivesse aquela imagem realmente do momento do disparo, mas um conjunto de imagens que deixava muito claro o que aconteceu e que os rapazes não só não estavam armados, como davam voltas na principal avenida da região, uma avenida de bastante movimentação, e que, enfim, uma série de circunstâncias que ficaram elucidadas. Isso chamou a atenção das próprias autoridades. Houve um trabalho de apuração muito sério por parte tanto da delegacia como do Ministério Público, que entrou imediatamente nessa investigação, uma vez que ela envolvia agentes de segurança, e também da própria Corregedoria da Polícia, que fez um trabalho sério de apuração e que resultou nesses dois processos criminais: o processo de homicídio no Tribunal do Júri e o processo de fraude processual, que ainda tramita na Auditoria de Justiça Militar, né? As provas eram muito robustas, houve um trabalho muito sério nesse sentido. Agora, o que aconteceu no dia do julgamento, basicamente a principal estratégia das defesas era a tentativa de criminalização de um rapaz de 13 anos de idade. Então, uma tentativa realmente muito forte de passar a maior parte dos debates tentando colar no Thiago a imagem de alguém que pudesse ter alguma associação com o tráfico, mas nada, nada de concreto de que ele pudesse estar armado ou de que ele pudesse ter resistido, que não teve nem possibilidade de resistência, porque os vídeos, a perícia técnica consegue demonstrar que nem ordem de parada teve, os policiais saem do carro e atiram, né? Então, infelizmente, nós acreditamos que esse resultado se deve muito a essa estratégia que juridicamente é inadmissível, porque além de ser um rapaz de 13 anos que não tinha envolvimento, mas aparece foto de segurando uma arma. Infelizmente, é uma realidade para muitos adolescentes no nosso estado, na nossa cidade, do fascínio pela arma, do fascínio pela violência, mas nada que indicasse que ele estivesse envolvido. Mas
Doutor André, a gente
tempo
vai.
íntimo.
Nesse momento, a ligação picotou um pouquinho. Se você puder, por favor, recomeçar a sua fala. Você terminava a frase dizendo que nada indicava que realmente o adolescente, o Tiago, tinha envolvimento com tráfico.
Nada. Ah, mas tem uma foto mostrando fotos de adolescente, né? E de mais a mais. É o que nós vemos. Em qualquer cenário, né, uma pessoa não pode ser morta porque tem fotos no celular,
Sim.
né?
E isso
Uma
que nos deixa
situação de legítima
perplexos.
defesa tem que ser demonstrada,
Eu acho que tem
né?
uma perplexidade, doutor André, que vale a pena a gente explorar, que é justamente essa, né? A lei diz que o policial pode abrir fogo somente em situações objetivas de legítima defesa. E às vezes parece que nem é preciso tentar comprovar que era uma situação de legítima defesa. Basta aproximar a figura da vítima ao tráfico de drogas e pronto, é como se a partir daí tivesse resolvido e justificado qualquer tipo de ação.
Perfeito, Dilan. Concordo com a sua avaliação.
Bom, vamos seguir aqui entendendo um pouco melhor, né, naquilo que nós dissemos que foram contradições no depoimento dos policiais, porque num primeiro momento a versão que a gente teve acesso dizia que os policiais estavam inclusive numa viatura policial, que a sirene estaria ligada, e no fim das contas se percebeu que eles estavam inclusive utilizando um carro descaracterizado, né? Essas e outras contradições foram trazidas à tona durante o julgamento, doutor André.
Olha, um carro descaracterizado, ele pode ser um carro da própria corporação, só que ele não está ostensivo, ele não está com todos aqueles símbolos que identificam uma viatura policial, mas é um carro da corporação. Esse não era o caso. Eles estavam usando o carro particular de um deles.
E
Era um
ficou
carro
explicado
particular.
por que é o que um policial estava com o carro dele particular ali?
Bem, primeiro, é bom lembrar, né? Isso não só não estava no plano da operação, como a norma expressa da Secretaria de Segurança Pública que proíbe o uso de carros particulares em operações policiais. Dito isso, no decorrer do processo, o próprio capitão que prestou depoimento, ele disse que teria ordenado o uso de um carro particular para que, porque não porque o carro descaracterizado que eles costumavam usar poderia estar visado, então seria melhor usar um outro carro e recorrer a um carro particular, o que é expressamente proibido por norma da Secretaria de Segurança Pública. Bem, isso foi declarado nos autos.
Sim. Em relação à perícia realizada pela Polícia Civil, ela dava conta realmente de reforçar essa tese de que aconteceu um confronto, doutor André?
Olha, foram. Não tem uma perícia, são várias perícias. Então, você tem a perícia sobre a perícia de local, você tem a perícia nas armas, você tem a perícia das câmeras. Então, é um conjunto de perícias, né, porque é que você vai somando para chegar a conclusões. E não, nada autorizava de maneira concreta, clara, a demonstrar que Tiago estivesse portando uma arma, que Tiago tivesse efetuado os disparos. Então, nós poderíamos dizer várias, posso dizer uma delas. Atribuem a Tiago uma arma que se baseia única e exclusivamente na palavra de um dos policiais e que essa arma teria efetuado disparos contra os policiais. Porém, A perícia que foi ao local não identificou nenhum cartucho dessa arma no local, né? Porque quando você dispara, saem os estojos, como se diz, né? Os cartuchos. Não identificou nenhum, como não identificou nenhum buraco de tiro produzido por essa arma em nenhum local, né? E isso é uma, né? Além das imagens, além, né, de um conjunto ou outro de provas que realmente não comprovam, não demonstram essa versão.
Bom, a dor da família a gente já sabe que é irreparável, ainda que os policiais tivessem sido condenados nesse julgamento. Mas me
Sem
parece, doutor
dúvida.
André, que existe um problema ainda maior, né? Por eles serem revitimizados na tentativa ali desesperada, inclusive, de tentar provar que o menino frequentava a escola, que ele tinha outras atividades, que ele não era ligado ao tráfico de drogas. Você que acompanhou isso de perto, né? Como é que esse processo da família, ainda em luto, tem que se mobilizar para trazer essas evidências à tona?
Assim, é muito duro para a família está desde o primeiro momento nessa luta para que a verdade seja esclarecida. Eles também não é luta para que ninguém seja necessariamente condenado e nem não querer o mal de ninguém. Isso não traz o filho deles de volta, mas eles querem a verdade, né? Porque desde o primeiro momento, além da perda do filho, eles tiveram que viver com essa informação de que, não, informação, essa narrativa, né? Essa versão de que o filho deles tivesse envolvimento com um crime, que o filho deles estivesse armado e tivesse disparado contra policiais, o que eles sabem com toda certeza que não é o caso, que nunca foi, né? Então, a luta por verdade não é a luta apenas para esclarecer a morte do jovem Tiago. A luta por verdade é a luta para restabelecer a própria honradez do menino e da família como um todo, né? Então, essa é uma luta muito, muito, muito difícil. E realmente, no plenário, isso foi especialmente delicado para eles, porque foi a principal tese das defesas, sem dúvida.
Doutor André, é possível que essa decisão seja revertida ainda em outra instância?
Nós conversamos bastante com a família ontem, quando terminou, ainda que impactados por esse momento, mas diante do conjunto probatório, que nos parece muito robusto, respeitando naturalmente a decisão da maioria dos jurados, mas diante desse conjunto probatório, é um sentimento da família de que a verdade realmente ainda não prevaleceu, e a possibilidade de um recurso para que os fatos fiquem bem postos e a verdade surja com mais propriedade.
Doutor André, alguma questão que eu não tenha trazido, mas que você julgue relevante para o diálogo aqui com o nosso público acerca desse caso?
Não, Dila, eu te agradeço muito a oportunidade de conversar sobre esse caso que mobiliza a todos nós, a muitas pessoas. E agradecer o espaço aqui com a sua audiência.
Obrigado. Esse é o defensor público, doutor André Castro, da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou como assistente de acusação dos policiais ao longo desse caso e por isso tem tantos detalhes para compartilhar aqui com a gente. Doutor André, muito obrigado e uma boa tarde para você.
Boa tarde para todos vocês. Obrigado, Dilo.
1h46 no Rio de Janeiro. Vocês sabem, a gente vem acompanhando aqui o caso do Tiago Menezes Flauzino, adolescente de 13 anos, morto na Cidade de Deus em 2023. Trouxemos aqui informações sobre esse julgamento e olhamos para tudo isso aqui em função, com a luz aqui das nossas políticas de segurança pública, da nossa cultura, como é o tratamento com cada pessoa. Em uma região da cidade como é a Cidade de Deus, em outra região da cidade como pode ser a Barra da Tijuca, o Leblon, o Leme, enfim, onde seria impensável que um carro de um policial, para mim não fica claro por que um policial pegaria o próprio carro para fazer uma incursão, né? Será que um capitão da polícia vai dizer: olha, eu quero que você vá no seu carro? Que sentido que isso faz? Além do fato do defensor público ter nos explicado aqui que, inclusive, isso é ilegal. E aí, um carro que é um carro comum, para, saltam pessoas armadas desse carro. Qual é a possibilidade de você e eu, cidadãos comuns, entendermos que se trata de uma abordagem policial? Já seria uma possibilidade muito pequena. Já dei um exemplo aqui, um exemplo pessoal, né? Eu já passei por essa situação e depois descobri que era uma abordagem do Exército. Mas quando eu descobri, já tinha passado bastante tempo. Eu já poderia ter tentado fugir, achando que eram criminosos, e estar morto agora. Já aconteceu comigo. Então, e outras pessoas já passaram por isso no nosso Rio de Janeiro. E a gente precisa entender muito bem por que isso acontece e acontece em determinados territórios. Esse é um lado. O outro lado é o que o doutor André aqui trazia, né? Nossa preocupação é muito menos de crucificar policiais que estavam nessa ação, porque nós sabemos que essa ação não foi a única. Ela já se reproduziu muitas vezes e, infelizmente, deve se reproduzir outras vezes. Mas há uma preocupação da quantidade de vezes que a população do Rio é vitimizada a partir de uma conduta que é uma conduta muito semelhante, né? Houve os disparos, depois de dizer primeiro que estavam numa viatura, depois de dizer que não tinham nada a ver com a história, no fim das contas eles confessaram que atiraram. E aí, o que que sobrou? Depois das imagens que o policial sai do carro e abre fogo, o que que sobrou? Sobrou dizer que foi confronto. E aí a gente tem uma narrativa que não precisa provar que realmente houve um confronto, não precisa provar que tinha ali uma ameaça verdadeira à vítima dos policiais. A justificativa é tentar aproximar a imagem de um menino que mora na Cidade de Deus do tráfico de drogas. Como se fosse preciso, assim, né? Um grande sacrifício para dizer que naquela localidade que o Estado permitiu que a criminalidade tomasse conta e dominasse, quem mora lá tem contato com o tráfico de drogas. E aí eu pergunto para vocês, né? Se você está na foto, por exemplo, do lado de uma pessoa comprovadamente criminosa, embasamento, justificativa para um fuzilamento, né? Porque se fosse, a gente poderia citar aqui quantos políticos estão em foto do lado de milicianos. Poderia citar aqui, vamos lá, o réu confesso do assassinato da Marielle, policial Rony Lessa. Quantos políticos já estão do lado dele em fotos? A gente pode citar aqui, recentemente tivemos o caso do TH Joias, negociando, facilitando a vida do Comando Vermelho. Quem é que sai do lado dele em foto? Pronto, pega essas fotos, e se essas pessoas forem fuziladas, a gente tem uma justificativa. É óbvio que não, eu só estou levantando isso aqui porque eu sei que ninguém vai responder que sim, e a campanha não é, obviamente, para que isso aconteça. É só para dizer que existem dois pesos e duas medidas, que existe de um lado um discurso da criminalização de uma pessoa que mora numa periferia, e do outro lado a passação eterna de pano, né? Ah, mas como é que a pessoa podia saber? Ah, mas ali, ela está ali, os outros estão perto dela, enfim. Então, realmente a gente tem que parar com essa hipocrisia, né? De um lado, o discurso do enfrentamento, de tem que subir, tem que atirar. No outro dia, esse mesmo político que fez o discurso, ele é comprovadamente associado ao tráfico de drogas, trabalha na lavagem de dinheiro, enfim. E a gente fica com essa política que vitimou, nesse caso, o Thiago, com 13 anos, e a família dele. Se o Thiago tivesse realmente uma relação com o tráfico de drogas, se ele não levantou a arma para atirar, se não tinha uma arma, se não era uma situação de legítima defesa, o policial simplesmente não tem o direito de atirar. É simples assim. O direito de atirar está ligado à questão da legítima defesa e pronto. Se você está dirigindo alcoolizado e é parado pela lei seca, você não quer que o policial corte suas mãos, que ele destrua o seu carro, que ele puxe uma arma e atire para garantir que você nunca mais vai repetir o erro. Aí você quer o direito de não soprar o bafômetro para não produzir provas contra você mesmo. Você quer o direito de responder na justiça, na melhor das hipóteses, né? Na realidade, a maioria quer simplesmente ser deixado seguir livremente. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem um conflito com a lei, você quer ter todos os seus direitos e garantias para responder. Contraditório, ampla defesa, a presunção de inocência. Então, tudo isso que a gente quer, porque está no arcabouço realmente do Estado Democrático de Direito, tudo isso que a gente quer para nós, para os nossos filhos, a gente precisa saber que deve ser respeitado também em relação a qualquer outra pessoa. Ao contrário, a gente fica aqui brincando de dizer quem a gente acha que merece viver e quem não merece. quem a gente acha que merece ter os direitos e quem não merece. E a maioria da população em situação mais vulnerável, porque não somos todos aqui poderosos, com grande acesso ao poder, compramos um discurso que nos vitimiza. Essa aqui é a realidade mais triste aqui para mim, né? Compartilhando a minha percepção com vocês. Tivemos recentemente uma pesquisa que me parece com pouco fundamento, mas tudo bem. Tivemos lá a Operação Contenção, com mais de 120 mortes no complexo do Alemão. Aí as pessoas são perguntadas se elas concordam com esse tipo de ação, que já me parece muito esquisito, né? A gente perguntar se alguém concorda com isso. Muito bem, mas é uma ação que de certa forma legitima. Aí as pessoas dizem, em sua maioria, que concordam. Aí depois a pesquisa pergunta: você acredita que isso funciona? Aí as pessoas dizem que não acreditam que funciona. Então, quer dizer, a gente sabe que não funciona. Nós sabemos que nós somos vitimados por essa mesma violência que a gente defende, mas a gente continua defendendo. É realmente necessário parar, né? E nos compreender, porque a gente continua caminhando por um caminho que não está dando certo, numa direção que não está nos levando onde a gente quer chegar. A gente sabe disso, mas a gente continua andando. Vocês, por favor, me expliquem, porque eu estou aqui só para perguntar.